Muito obrigado pela parte, senador Paim. E, senador Paim, eu estava falando aqui justamente sobre a sanidade policial. Porque, diante de tudo, até agora falamos de estrutura, sobre a questão da estrutura, mas também temos esse lado humano. Ele não se sente aceito, não se sente abraçado pela sociedade. E essa, o baixo salário, todo esse, o estresse mesmo que a própria profissão lhe causa, acaba causando um problema mental mesmo. E eu não estou falando que o policial... Aqui no Brasil, tem um médico amigo meu que diz o seguinte, que o brasileiro, ele admite sofrer de tudo, de gripe, do coração, de qualquer outro tipo de doença. Mas ele não admite que o cérebro é um órgão também e que, por vezes, ele vai ter dificuldade. Ele precisa ter um apoio psicológico, ele precisa ir num psiquiatra e tal. E nós, eu não vejo essa preocupação com a sanidade policial no Brasil, senador Paim. E isso é uma das principais preocupações. Porque dentro daquela linha de raciocínio que eu vinha trazendo, um juiz disse o seguinte, a vide na ponta dessa lança do poder do Estado é a polícia. Ele falou, eu sou um juiz, mas o meu poder é prolatar uma sentença e dizer, cumpra-se.
Cumpra-se.
Mas se o momento que ela se cumpre, o momento que é a maior e mais clara manifestação do Estado é quando a polícia chega. A gente vê por aqui, às vezes até quando vê grandes personalidades respondendo. Ele responde bem, ele vive bem respondendo. No meu estado, por exemplo, tinha um político que respondia a mais de 100 processos. E ele convivia bem com isso. Mas você quer ver que no momento que é assustadora e se manifesta concretamente a força do Estado, é no momento que a polícia chega. É no momento que chega o aparato e a polícia chega com aquelas duas pulseiras e fala, o senhor está preso. E que lê o mandato de... Esse momento é impactante. E quem faz isso todos os dias por aí? É a polícia. E não é um momento bacana, não é um momento de comemoração. Aquilo impacta também no policial. Todos os dias, aquele momento de conflito. Isso vai adoecendo a pessoa. Tem um exemplo, senador Paim. Quando começou aquela reforma da segurança pública em Nova York, Nova York estava, assim, tipo 10 vezes pior que o Brasil, um momento difícil há 20 anos atrás da vida norte-americana, era um caso, todo mundo dizia que a Nova York era um caso perdido. Pois bem, veio aquele prefeito, Rodolfo Giuliano, e começou um plano de segurança pública. Realmente um plano. Pegaram, vamos estudar, vamos ver o que está acontecendo. Bom, primeiro, o que falta? Olha, a polícia está desequipada. Não tem equipamentos. Então, vamos comprar os melhores equipamentos. E equiparam a polícia de Nova York. As melhores viaturas, os melhores armamentos, os melhores equipamentos de proteção individual e fizeram essa reforma na parte. Bom, então está tudo resolvido. Não estava. Continua não produzindo, os índices de criminalidade não baixavam e eles ficaram... Como pode? Estavam reclamando das condições de trabalho. Bem, vamos aumentar o salário. Aumentaram os salários. Então tinha um policial ganhando bem, com os melhores equipamentos, mas os índices não melhoraram, senador Paim. Continuaram. Então o que está acontecendo? E montou-se uma equipe multidisciplinar para ver o que acontecia. E eles descobriram justamente isso. Faltava tratar da sanidade policial. Tratar a cabeça do policial mesmo. Porque o trabalho é extremamente estafante, extremamente estressante. E descobriram ali a chamada síndrome de Burnout. O que é isso? É aquele estresse crônico, não um estresse provocado, ficou estressado nesse momento, não, o pouquinho do dia a dia, é o chamado estresse tiquinho, é o tiquinho do dia a dia. E aquilo vai impactando, e o que que acontecia? Em alguns casos gerava alta irritabilidade no policial, em outros ele ia perdendo o estímulo de trabalhar e perdendo, senador Paim, perdendo aquela, vamos dizer, o estímulo mesmo. Ficava desestimulado. Então tinha os melhores equipamentos, tinha os melhores salários, mas ele não via futuro naquilo. E um homem precisa ter prazer no que faz para que ele produza bem. Então os índices de produção... Depois que eles começaram a fazer isso, e é uma recuperação lenta, porque não se trata anos de estresse crônico numa semana. Todos aqui sabem que isso demora. Mas com o tempo, tratando da sanidade policial, os índices melhoraram assim, a coisas assombrosas. Tal exemplo, nós temos exemplos, nós temos, temos o diagnóstico, temos soluções em vários lugares, mas aqui não temos feito esse plano. E é preciso um plano, senador Paim. E eu não quero me alongar muito, mas eu penso que no momento em que tivermos um rumo, para onde queremos que a segurança pública vá? Como vamos gastar esses recursos? Como é que nós vamos enfrentar essa mortalidade insana que acontece, que Vossa Excelência colocou aqui? Morre em assassinatos no Brasil quase 60 mil, é mais de 50 mil todo ano. E aí eu não estou colocando a violência no trânsito, que também é uma questão de segurança pública, que é mais 50 mil que morre todo ano. Então nós temos aqui, só nesses dois setores aqui, ou só no setor de segurança, 100 mil pessoas morrendo ao ano. Eu creio que guerra nenhuma, se somada no mundo hoje, está matando o quanto está. De pessoas, de civis nossos. Então nós temos uma questão, sim, de direitos humanos e fico muito grato que Vossa Excelência está aqui, porque é um defensor dos direitos humanos.
Vossa Excelência é signatário, que estava lá e votou, de um requerimento na Comissão de Direitos Humanos que vai discutir a violência no Brasil, incluído a questão do trânsito. O requerimento que aprovamos a semana, que a senhora estava lá e ajudou na defesa desse encaminhamento.
Correto, senador Paim. E é falando sobre isso aqui, denunciando, que nós vamos acordar. Porque, às vezes, eu não vou dizer que as pessoas... Não vou criticar que o Ministério da Justiça não esteja preocupado, mas, às vezes, os afazeres, a rotina vai meio que cauterizando a mente do gestor, que parece que esses números parecem que passam a ser normais. Se cai um avião e morre 200 pessoas, o país inteiro entra em pânico. Eu sempre cito isso. No Rio Grande do Sul aconteceu uma das maiores tragédias que eu já vi. Morreram 276 pessoas queimadas dentro de uma boate. E o país inteiro sofreu com aquilo.
Boate Kiss,
no Rio Grande do Sul.
Mas
veja bem, vamos falar dos números agora. Foram 276 e o Brasil se chocou. Mas eu não vejo o Brasil se chocar com 100 mil pessoas, senador Paim. 100 mil que morrem todos os anos. Só que eu não falei de saúde ainda, Então, essas denúncias nós precisamos falar sempre, para que isso não seja esquecido. Eu penso que esse plano de segurança pública, ele precisa ser imediatamente começado a ser trabalhado. Vossa Excelência trouxe aqui o assunto dos presídios. Eu creio que a sociedade inteira não tem ideia do que são esses locais. Por quê? O que acontece? Prendeu, manda para lá. Parece que a gente colocou debaixo do tapete ou atrás da porta e a gente não vê. Eu não quero saber quem vai lá. Quem vai lá ainda são a polícia penal, o delegado de vez em quando passa por lá, os policiais militares estão sempre lá, os carcereiros, o diretor da cadeia e alguns pastores e padres que passam e que se preocupam ainda. Ponto. Ninguém mais quer saber. Isso vira um verdadeiro depósito de gente e a gente chama cinicamente, senador Paim. Cinicamente, como a gente gosta de esconder nossas mazelas atrás de adjetivos, nós chamamos de reeducandos. Reeducando de quê?
Escolas do crime, daria para dizer.
Escolas do crime, especialidade mesmo. E aí vem a discussão, e eu não posso concordar. Estou apanhando nas redes sociais, no Facebook, que nem massa de pão. Porque eu tenho defendido que esse debate da maioridade penal não seja pronto e acabado. Ele não pode ser um fla-flu, não pode ser um grenal. Eu sou contra a favor. Isso é mais profundo do que podemos pensar. Sabe por quê? Porque nesse momento já não cabe os adultos lá. E aí nós vamos pegar e entulhar mais menores lá.
Eu dizer, independente do depoimento que Vossa Excelência deu das redes sociais, eu acho que às vezes é uma forma oportunista você não ter posição, e Vossa Excelência é muito feliz aí. Eu quero dizer que eu assino embaixo da sua posição. Exatamente. Vamos discutir o tema, vamos. Agora, não é pegar a nossa gurizada, que cometeu algum tipo de delito, e jogar tudo dentro do presídio, onde já não cabe. Cabe 200, 100, 1.500. Então, o caminho é esse que Vossa Excelência está apontando, e eu fico solidário com Vossa Excelência.
Então, senador Paim, se eu não me engano, foi o senador Cristóvão, mas um dos senadores disse uma frase importante aqui essa semana. Ele falou, nós, ao invés de estarmos discutindo de criarmos escolas, de colocarmos uma forma de colocarmos essas crianças todas na escola, nós estamos discutindo uma forma de como colocá-los na cadeia. Porque é muito fácil só jogar na cadeia. E por que não trabalharmos?
Permita que eu diga, sim, de novo, que o seu exemplo está muito interessante. E enfrenta com coragem esse tema. Em vez de botar na escola, a gente joga para a escola do crime. Ó, é de vocês esses moleques aí, façam com eles o que vocês quiserem.
Ensina aí, vamos ensinar como trazer droga da fronteira, ensina aí como que a gente vai fazer a saidinha de banco. Então, por que não fazemos esse debate, senador Paine, e dizemos, olha, vamos criar condições para que esses menores, os que já estão presos, inclusive, nessas centros de ressocialização, vamos criar uma forma de que esses alunos possam, inclusive, ficarem, esses que já estão, estudando, mas não, estamos querendo jogar, amontoar lá, não vai nos resolver o problema. Então, por que não aproveitarmos a oportunidade e pensarmos na escola integral? Mas não um projeto de educação metiolate, mercúrio, porque nós temos um projeto no Brasil, senador Paine, que ele é maravilhoso na sua essência, que é o chamado escola ciclada. Mas sabe o que foi implantado efetivamente? Só a parte que não reprova. Aquele projeto, na sua essência, era para quê? Para que se o senador Paine, o aluno Paine, se ele está com dificuldade ali na escola, se o professor verificasse que ele não estava tendo um bom rendimento escolar, dentro da ideia da escola ciclada, o que ele ia fazer? Ele ia ser monitorado individualmente, ele ia ver o que está acontecendo, está acontecendo alguma coisa em casa, por que ele não está rendendo? E por aí ia, a próprio sistema todo ia fazer que quando ele chegasse no final do ano, ele tivesse, independente de ter feito prova ou não, ele teria aprendido. Mas não, sobrou sabe o quê? Sobrou a parte que não reprova, sobrou a perda total da autonomia dos professores e sobrou uma horda de alunos que chegam na universidade hoje e os professores da universidade praticamente têm que ensinar o básico, porque o aluno chega sem conseguir interpretar um texto, ele chega sem conseguir o básico da matemática e aí nos coloca nessa rabeira da educação mundial. Isso nos atrasa, isso como país nos tira o desenvolvimento. E isso é ruim, porque não é um prejuízo momentâneo. Não é que nem se fala, olha, por exemplo, toda essa corrupção, senador Paine, é péssima. Olha, nos tiraram aqui tantos bilhões da economia. Tá, mas isso se repõe. Agora, uma perda, um erro de plano desse, ele não é reposto tão cedo. É um prejuízo incalculável para o país. Isso tem impacto total lá na segurança. Então, está intimamente ligado. Se nós não trabalhamos a capacitação do cidadão, se esse cidadão não consegue galgar... Porque empregos, eu vejo as empresas reclamando constantemente. Olha, vaga tem. Não tem a gente capacitada. E por quê? Nós estamos errando em algum lugar. E aí a gente, às vezes, fica aqui com aquele desespero de ajeitar as coisas numa canetada. Olha, não vai, não adianta, não tem lei que a gente aprova aqui que resolva problemas complexos dessa forma. E também não é se filiando essa ou aquela corrente pró-governo ou anti-governo que nós vamos resolver problemas graves. Nós precisamos, sim, debater, juntar toda essa capacidade que o brasileiro tem para a gente avançar. Senador Paine, ontem eu visitei o Ministério da Aeronáutica aqui. Eu fiquei encantado e me senti orgulhoso. Me senti orgulhoso como brasileiro. Algum tempo atrás, a aeronáutica se reuniu e começaram a pensar que precisavam fabricar uma aeronave própria brasileira. Eles podiam, por exemplo, fazer uma licitação, comprar um avião no mercado. Mas veja bem, reuniram, pensaram, criaram um plano e da prancheta saiu um avião. Já voou, inclusive, nos testes aqui. É o avião mais moderno do mundo, na sua categoria. É uma criação tecnológica nossa, que saiu do papel, do nada. E eu vou mais além. Algum tempo atrás, talvez há 30 anos atrás, eles tiveram a ideia de começar a produzir conhecimento aqui no Brasil. E foi criado o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Uma das mais conceituadas universidades do mundo. Ela não deixa a desejar para Harvard, para a ITA, na sua categoria, no que se propõe a fazer. Dali saiu ideias como da criação da Embraer. Então, eu faço esse contraponto, que parece não ter nada a ver, é que se nós conseguimos, de uma prancheta, de um papel, criar um avião mais moderno do mundo, esse avião, senador Paim, ele serve de avião de abastecimento, ele serve de avião de carga, ele é totalmente climatizado, um ambiente totalmente climatizado, coisa que as aeronaves de guerra dos outros países nesse setor não têm. Quer dizer, uma estrutura maravilhosa, e nós fomos capazes. Então, esses problemas da segurança, da educação, eu não tenho dúvida que no momento que nós nos debruçarmos, nós vamos resolver. Mas é preciso falar. É preciso ter o João Batista, como Vossa Excelência aqui, que clama no deserto tanto por falando sobre o assunto de direitos humanos. Porque os direitos humanos, às vezes, é entendido, e no jargão policial, o policial às vezes tem que direitos humanos, quando acontece qualquer coisa, ele fala, não, manda o direitos humanos resolver. Às vezes é entendido como um direito para defender bandido. E não é. E não é. Quando Vossa Excelência se contrapõe a essas mazelas sociais todas, a falar sobre o que é crime, estamos aqui, sobretudo, fazendo a defesa da vítima, que eu penso que temos que desmistificar isso. Porque, às vezes, eu sinto que as vítimas se sentem desamparadas, achando que... Mas não, quando se trata, é bom que fique claro que quando se faz a defesa de um Estado melhor, de um Estado que se preocupe com melhores... Com melhores condições de presídio, com melhor recuperação, nós vamos estar, inclusive, protegendo a sociedade e trabalhando para que não hajam mais vítimas. Essa aqui é a coisa. Mas esse é um debate, senador Paim, que nós... Eu sou parceiro para travar junto com Vossa Excelência. Eu penso que nós não vamos avançar nesse país se não pensarmos nisso, em melhorar, em ter um plano para essas coisas, um plano para a segurança pública, um plano para a educação. Fala-se tanto em plano para a educação, a gente fala plano disso, plano daquilo, gasta-se dinheiro muito com educação nesse país e a gente não vê que nós tenhamos avançado. A gente vê os professores, às vezes gasta-se dinheiro de um lado, mas a gente vê que o ator principal desse negócio fica de fora, que são os professores, que é outra classe tão sujeita àquela síndrome que eu disse aqui quanto os policiais. Porque o professor, eu falei na última reunião da Comissão de Direitos Humanos, a jornada do professor ela não termina quando ele sai da sala de aula. Ele sai da sala de aula, ele tem que preparar a aula, ele tem que preencher diários, ele tem que se preocupar com a aula de amanhã. E sem falar que como ele é um produto, ele que vai ensinar, ele que tem que produzir aquele conhecimento, muitas das vezes, senador Paim, muitas das vezes não, a maioria das vezes, eles têm que se capacitar às suas custas.
E o professor, me permite que eu diga isso, na carona do seu pronunciamento, no Brasil, eles têm que fazer uma campanha nacional para ganhar o piso. Para ganhar o piso assegurado em lei, sancionado nessa casa, assinado pelo presidente da República na época, pelo Ministério da Educação, enfim, todas as forças assinaram. E nesse movimento que houve em Curitiba, na Comissão de Direitos Humanos que tiveram lá, um dos pleitos deles, diz, Paim, por amor de Deus, não é só o caso do Paraná, inclusive do meu estado que não paga o piso. Inúmeros estados, a maioria dos estados não paga o piso. Quando que um funcionário, por mais simples do nosso gabinete, eu tenho o maior carinho por eles ganham mais do que o piso. O menor salário que eu posso pagar, queira ou não queira, então não é que eu sou bonzinho, no meu gabinete, é maior do que o piso dos professores. E não se paga o piso dos professores. Às vezes é um estagiário que eu tenho lá, ó, tu vai estar no meu gabinete, estagiário, tal, tal, mas eu vou te pagar o menor salário que eu posso pagar aqui. O menino fica assim, irradiado. Ele vai ganhar mais do que o mestre dele que está dando aula para ele, que mandou ele para cá. Pode isso? Não estou dizendo que o salário do menino é excelente. A vergonha é o salário que recebe hoje um professor. Que uma das bandeiras dessas greves todas no país está acontecendo, por amor de Deus, nos pague pelo menos o piso. É uma das.
Exatamente, Vossa Excelência tem razão, porque é uma realidade. E aí vem uma outra coisa. Parece que está virando moda bater em professor. Eu vi uma charge no jornal e estava escrito o seguinte, sala dos professores, Aí estava entre aspas, entra sem bater. Aí eu falei, essa frase tomou outra conotação. E isso não é de hoje, senador Pan. Eu fui professor e uma coisa que eu ficava revoltado, a gente discutia isso muito, porque os professores vão para frente mesmo, até por serem instruídos, terem informação, eles têm um nível de debate muito alto. E isso às vezes irrita o governante de plantão. E desde aquela época que colocavam a polícia em cima da gente. Então, o debate que a gente fazia até com os policiais é o seguinte, vocês tinham que pelo menos diminuir as pauladas, porque quando a gente está buscando o salário aqui, estamos defendendo de vocês também. E tinha. Mas eu vi há 20 anos isso acontecer e é uma pena que continue acontecendo. Às vezes não se tolera e mete chega o burralho mesmo nos professores, cacetete, bombas e tudo. Isso é impensável num país que pensa em ser moderno, um país que pensa em ser grande, porque isso diminui. Olha, um país que bate em professores, qual o futuro dele, senador Pan? Então fica esse desafio.
Me permita, de forma descontraída, mas é um debate do mais alto nível, pelo seu discurso, eu só estou fazendo pequenas apartes. Eu vi também uma charge muito interessante, eu vi essa aí e vi uma outra que diz o seguinte, aí o aluno vai e fala para o pai e para a mãe, diz, mãe, mas por que que eles estão... pai, por que que eles estão batendo lá nos professores? Os nossos mestres, a gente tem tanto carinho por eles. Aí o pai e a mãe deles estão batendo nos professores porque eles não querem que os professores ensinem a nossa gente a pensar. Eu achei assim uma profundidade. Eles não querem que os professores ensinem a juventude a pensar, exigir e querer os seus direitos.
É, tão prova que gente...
E não estou culpando os policiais, não. Porque tem uma ordem que vem de cima. Quero ficar na linha de Vossa Excelência... Houve exagero, houve. Agora temos que buscar quem for o culpado para resolver, para que isso não mais se repita. Não somente no Paraná, mas em todo o país, porque infelizmente atos desse tipo não acontecem só em Curitiba, não.
Tanto é prova que Vossa Excelência falou que quem pensa incomoda, que geralmente greve de professor eles acabam apanhando.
Acabam apanhando.
Mas, senador Pan, agradeço a sua tolerância, mas... É importante trazermos para essa tribuna e para esse Senado esses debates, porque senão eles ficam esquecidos e a gente passa a discutir coisas menores, sendo que grandes temas que poderiam mudar a vida do país ficam para segunda ordem. E Vossa Excelência, que é um dos maiores tribunos desse Senado aqui, com certeza também concorda que precisamos falar cotidianamente para que, falando sobre o passado, sobre o que aconteceu, falando sobre a nossa história, a gente não fique condenado a repetir as mazelas que acontecem. Muito obrigado.